A partir de agora, na 93 FM, programa Papo Real. Uma produção 93 FM e Faculdade Campo Real. Tudo sobre o mundo acadêmico, entrevistas com professores e alunos, informações sobre cursos e palestras, temas de utilidade pública, saúde, tecnologia e muito mais. O programa Papo Real está começando agora.
Muito bom dia a todos. Estamos começando mais um programa Papo Real nesse nosso sábado, dia 1º de julho, começando aí mais um novo mês. E nesse sábado bonito, um dia bonito, já não está tão frio, né? Um dia agradável, encerrando o nosso semestre. Muitos dos nossos alunos, inclusive, já aproveitando o recesso, as férias agora do meio do ano, já fizeram suas provas. A maioria aprovados, muitos que moram fora já puderam retornar às suas casas e a gente deseja então um bom recesso, um bom descanso até o retorno às nossas aulas. Eu sou a professora Patrícia Melim Rosas, hoje sou eu que vou conduzir aqui a conversa no nosso Papo Real, que é um programa fruto de uma parceria entre a Faculdade Campo Real e a Rádio 93 FM. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre assuntos relacionados à medicina veterinária e também à nutrição. Mas antes de falarmos sobre os temas que conversaremos hoje, gostaria de lembrar um pouquinho de tudo o que aconteceu na Faculdade de Campo Real essa semana, uma semana muito agitada na Campo Real. Às vezes nós pensamos que é encerramento do semestre, provas, já vai tudo ficando tranquilo. Ao contrário, foi uma semana bastante movimentada na nossa faculdade. Tivemos ainda algumas provas de segunda chamada, né? Tivemos também acontecendo dentro da Campo Real a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Copel, que esteve conosco lá 2 dias, vários funcionários vindo de diversos lugares do Paraná, também uma parceria da Campo Real com a Copel, sendo sediada então a CIPAT na Campo, palestras ofertadas pelos professores da Campo Real também. A gente agradece muito, manda um abraço a todo o pessoal da Copel que passou lá pela Campo durante essa semana e esteve conosco, agradecendo também aos professores que se dispuseram a ser os palestrantes, professor Fernando, professora Anabela, professora Flávia, que estiveram conosco durante esses dias, recepcionando a Copel dentro da Faculdade Campo Real. Assim como também tivemos a CIPAT da Campo Real, também nossos colaboradores, professores, todos reunidos, preocupados então com a segurança de trabalho, os equipamentos, o bom relacionamento entre todos os funcionários. Então, também tivemos esse momento especial entre os funcionários da Campo Real durante essa semana. Tivemos também apresentações dos trabalhos de curso, as monografias, os trabalhos de conclusão de curso, movimentaram a semana na Campo Real, curso de Direito apresentando seus trabalhos, curso de Administração também, Publicidade e Propaganda. Então foram dias de alunos bastante nervosos pelos corredores, esperando pelas suas bancas, esperando os professores que avaliariam os trabalhos, mas depois também festejando muitos dos resultados alcançados, excelentes trabalhos sendo apresentados durante toda a semana. E continuará na próxima semana também, as bancas continuam, os editais estão disponíveis inclusive no nosso site para outros alunos que tiverem interesse em acompanhar o trabalho dos colegas e se preparar para o seu trabalho de conclusão de curso. É uma oportunidade também assistir às bancas que estão sendo apresentadas durante esses dias. Tivemos também ainda ontem à noite um momento importante do curso de enfermagem da Campo Real, que é a chamada cerimônia da passagem da lâmpada, que prepara os alunos que estão ingressando no 7º período do curso para assumirem os seus postos de estágio no próximo período. Então é um momento bastante bonito que o curso prepara de forma muito carinhosa para os seus alunos e aconteceu ontem à noite, então, no nosso Salão Nobre. Também, outro acontecimento que movimentou a Campo Real foi um curso oferecido durante toda a semana, um curso de capacitação de facilitadores de práticas restaurativas. A gente vem falando bastante sobre esse assunto aqui no Papo Real, sobre essa novidade, razoável novidade aí no mundo do direito, e que a Campo Real está à frente com o Centro de Mediação, Arbitragem e Práticas Restaurativas e também na capacitação dos voluntários que trabalharão conosco nessas práticas. Então foi um curso bastante intenso, manhã e tarde, durante toda a semana, e todos os que participaram saíram bastante entusiasmados com essa possibilidade de se dedicar às práticas restaurativas. Inclusive também, ontem ainda, na sexta-feira, estivemos na escola Inari Bascarli, lá no bairro do Charquinho, realizando uma prática restaurativa com um grupo de alunos lá, que foi o início do projeto que nós chamaremos de Escola Restaurativa. Então, teremos vários momentos também de aplicação de práticas restaurativas em escolas, iniciando lá com a parceria com a Escola Inari Bascali. Ainda ontem também, em Campina do Simão, uma grande equipe da Campo Real esteve presente na Marcha contra as Drogas. Então tivemos alunos lá dos cursos da área da saúde, prestando informações e serviços para a comunidade de Campina do Simão. E também, ainda na quinta-feira dessa semana, tivemos uma atividade do nosso projeto chamado Brechó Coração. Após a arrecadação de agasalhos e outros itens de vestuário, nós fizemos na quinta-feira, no Terminal Estação da Fonte, também nossa parceria com a empresa Pérola do Oeste, a comercialização de vários dos itens que foram arrecadados, a preços simbólicos, essa comercialização, e depois esses valores são revertidos para outros projetos sociais também. Então, nosso abraço para a professora Vanessa Lobato e todos os alunos que se dedicaram também à comercialização, e boa parte também dos itens foram doados. Nós arrecadamos muitos cobertores, muitas mantas, que foram destinados a várias instituições também da nossa cidade. Agradecemos todos os alunos que colaboraram na arrecadação da nossa campanha do agasalho, que se reverte então no projeto Brechó Coração. Então a gente vê que, apesar de ser encerramento de semestre, as atividades não param, continuamos sempre trabalhando com a comunidade, com os nossos alunos lá na Campo Real. E hoje a gente vai conversar com duas professoras que têm muita dedicação também nesse sentido, tanto para os nossos alunos, na atividade constante dentro da Campo Real, como também para a comunidade e também nos seus estudos. Nós vamos conversar com a professora Simone Benincá, que é professora do curso de nutrição. Bom dia, professora Simone.
Bom dia a todos os ouvintes.
Professora do curso de nutrição e também do curso de engenharia agronômica, né? Professora Simone Benincá, que apesar de vir da formação da nutrição, se dedica a outros cursos também da nossa instituição. E conversaremos também com a professora Cláudia Gaioves Prestes, que é a coordenadora do nosso curso de medicina veterinária.
Bom dia, professora Patrícia, bom dia aos ouvintes da Rádio 93 FM.
As professoras vão nos trazer aqui algumas informações importantes sobre esse período aí do inverno, cuidados então com a nossa alimentação, a possibilidade também dos cuidados com os animais nesse período. Então nós vamos conversar com as professoras um pouquinho sobre isso. Começo então perguntando para a professora Simone, ingressando aí no inverno, quais seriam os alimentos mais recomendados, principalmente as frutas? Que frutas são as mais recomendadas nessa estação, as melhores para esse momento? Então, gostaria que a professora falasse um pouquinho sobre isso.
Então, quando nós pensamos nessa entrada de inverno, esse frio, às vezes nós esquecemos do consumo de frutas. E as frutas, nesse período, elas são tão importantes, ou até mais, quanto em outros períodos. Antes de falar exatamente quais são essas frutas, é importante a gente falar um pouquinho sobre o que são essas frutas da estação. Então, esse termo frutas da estação, ela se refere àquelas frutas que são produzidas naquele período, né? Então, sempre a gente ouve falar, é melhor consumir a fruta da estação. Mas por que que tem esse benefício de consumir a fruta da estação? Porque geralmente elas têm uma cor e um sabor muito mais acentuado. Então, quando a gente vai comprar, elas apresentam mais qualidade, tanto na cor, como eu falei, quanto esse sabor mais característico da própria fruta. Elas têm maior quantidade de nutrientes quando a gente consome essas frutas do período. E ainda, quando a gente consome uma fruta que ela não é daquele período, que ela ficou muito tempo armazenada, ela acaba perdendo algumas características. Ainda assim, quando a gente consome essas frutas que são produzidas naquele período, nós conseguimos comprar com preço um pouquinho mais acessível, né? E isso acaba sendo uma vantagem, principalmente nessa época do ano que a gente acaba optando por alimentos mais quentes ou por outros produtos, e a gente acaba não comprando, não se dedicando tanto a esse tipo de alimento. E por que que geralmente essas frutas elas são mais baratas? Porque elas são produzidas geralmente mais próximos, né, dos locais de distribuição, e ainda ela acaba tendo uma redução de desperdício de transporte. Então a gente consegue comprar a um preço mais acessível com maior qualidade.
A gente acaba entrando naquele comentário que alimentação saudável não necessariamente precisa custar mais caro, né, professora?
Exatamente. Quando a gente sabe fazer as escolhas, a gente acaba ganhando por todos os lados. Então, respondendo a tua pergunta, em relação às frutas, quais são as frutas desse período, outono e inverno? O abacate, a banana, o caqui, a carambola, o figo, a goiaba, a maçã, o maracujá e aquele que a gente costuma já sentir o cheirinho quando começa a ficar o inverno, a mexerica e a tangerina. Também vale lembrar que essa é uma época que a gente consegue achar o kiwi com preço muito mais acessível, porque ele também é produzido nessa estação.
Certo. E a professora falou no início, e é realmente uma verdade, que quando começa a esfriar, a gente vai ficando um pouquinho preguiçoso para as frutas, né? Para as verduras, consome alimentos mais quentes, né? Talvez mais calóricos, né? Parece que o corpo pede isso. Teria alguma dica de preparo, alguma coisa assim, para, apesar do frio, a gente continuar se alimentando com frutas também?
Sim, algo que a gente costuma fazer quando compra fruta é deixar na geladeira. Isso faz com que a gente não queira consumir. Então, porque ela já tá frio, aí a fruta vai estar gelada. Então, você deixar ela fora da geladeira, porque ela não vai estragar tão rápido como, né, essa época do ano é mais fresquinha. E, principalmente, você consumir na forma, pode ser na forma de chás, na forma de sobremesas, claro, aqui não com um açúcar associado, uhum, porque ela vai, né, aumentar o valor calórico, mas de preferência que seja consumida in natura, né, com maior preferência aquelas frutas que eu comentei, como a mexerica e a tangerina, porque, né, dentre outras, mas elas são ricas em vitamina C, e nessa época do ano ela ajuda bastante no combate a infecções respiratórias, ela vai deixar a imunidade um pouquinho mais forte. Então, claro, consumir na forma de chás, na forma de sucos, ela pode ser interessante, mas o consumo in natura, ele vai preservar mais os nutrientes de todas as frutas.
Certo. É interessante nessa sabedoria da natureza mesmo, né? De quais são os nutrientes que a gente mais precisa nessa época do ano, é isso que a natureza está produzindo também para o nosso benefício, né? Coordena as nossas necessidades com aquilo que a natureza nos oferece. E pensando um pouquinho aí sobre o consumo de frutas, conversando com a professora Cláudia também, os animais também consomem frutas, professora Cláudia?
Sim, consome, mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Evitar principalmente as sementes, né? Por exemplo, a uva e a maçã, tem alguns componentes da semente que podem ser altamente tóxicos para os animais. A gente tem relatos aí de animais se alimentarem de caqui. Eu tenho uma cadela minha que é apaixonada por caqui. Então, você vai comer o caqui que ela quer comer junto, né? Alguns até mesmo de laranja, de tangerina, melancia. Então, eles são hábitos que podem ser utilizados. Mas sempre cuidar, principalmente, às vezes, você vai comer a maçã, o miolinho da maçã ali que tem a semente, e ver se descartar corretamente, você vai dar para o cachorro. Então, isso daí é prejudicial. A uva também tem que cuidar um pouquinho com a semente. Uhum. Mas pode ser, sim, passado para os animais sem problema nenhum. Tanto nos animais de pequena de companhia, como animais de grande porte, animais de produção. A gente só tem que tomar um cuidado, principalmente em regiões produtoras de laranja, em que quando o fruto cai, o animal ingere e isso pode causar um engasgo, né? Então, a gente tem que cuidar. Ele é um subproduto também da alimentação. Então, alimentos que não servem para consumo e que é de rejeito, eles encaminham para esses animais de produção, mas sempre estar cuidando, fazer um corte, diminuir o tamanho para que tenha facilidade de que o animal possa ingerir em uma qualidade boa, né?
Uhum. É bastante importante essa informação da professora Cláudia, né? Porque muitas vezes, talvez alguém pense, tudo que sobra dá para encaminhar para os animais, e não é bem assim, não é qualquer sobra que os animais possam consumir.
Exatamente. Outro alimento que é comum o pessoal repassar, principalmente para vaca, é locais que tem plantação de batata. Então, é um resíduo, às vezes a batata lá na seleção, na lavagem, eles tiram algumas que não são tão apresentáveis, que não vai para consumo. Elas são aptas, né? Elas estão boas, mas que daí, pelo aspecto, não vai para consumo humano, e o pessoal leva para alimentação animal. Outro alimento que possa estar causando dano, né? Então, o pessoal tem que picar, diminuir o tamanho, mandioca, cuidar para que esse alimento não está... logo após já passar para o animal, para não estar murchando e não levar, aumentar os níveis de toxina nele. Abóbora também, o pessoal. E também dá uma coloração diferente na qualidade do leite, né? por causa do caroteno que ela tem, cenoura também. Então dá um leite um pouco mais amarelado. A manteiga fica muito mais apreciada, fica mais amarelinha. Uhum. Mas a gente tem que estar cuidando um pouquinho do tamanho que a gente passa para esses animais aí.
Certo, então um cuidado com a alimentação. E falando então sobre os cuidados com os animais, também com a entrada do inverno, quais são as principais recomendações para os proprietários dos animais? Quais os cuidados devem ser tomados no período do frio, então, com os seus animaizinhos?
É, o principal aí é o banho, né, que a gente recomenda, sempre no horário mais quente do dia, né, se for dar um banho em casa, né, usar uma água morna e secar muito bem o animal e deixar ele no ambiente mais aquecido possível. Ou deixar ele no solzinho, ou deixar perto do fogão a lenha, né? Mas evitar o banho de... Vai lavar a calçada ou vou aproveitar e lavar o cachorro? Esse choque de água gelada e a temperatura, isso faz com que o animal possa vir desenvolver problemas aí respiratórios, principalmente. Uma pneumonia muito comum, uhum, nesses animais. É, manter esse ambiente mais aquecido também. É, como a gente gosta, uma cama quentinha e fofinha, os animais também. A gente sabe que tem animais aí de rua, mas que eles tentam buscar ambientes mais quentes. Por exemplo, fazer um buraco na terra. Então, isso, a terra traz, mantém um pouco a temperatura. Então, mantém a temperatura corporal deles também. Mas em casa, a gente manter não deixar eles direto no piso. Né? Se for um assoalho de madeira, é um pouco mais tranquilo. Mas o piso mesmo, a cerâmica, ela tem uma temperatura um pouquinho mais fria, né? Então, pode causar alguns problemas aí. Então, uhum, é comum a gente ver animais com um certo problema respiratório por causa desse cuidado não tão adequado, né?
Então, colocar nos ambientes. O que nós sofremos no frio, os animais também sofrem.
Ah, certeza, né? E principalmente a gente observa animais de raça, eles são muito mais sensíveis comparado com os animais sem raça definida. Mesma coisa no campo. Animais mais rústicos, eles têm uma maior resistência, parece, comparados com aqueles que a gente está melhorando geneticamente. Então, a gente, uhum, melhora uma qualidade no animal e deixa, às vezes, ele mais suscetível a algumas doenças. Então, aqueles que ficam lá, animais de produção, que vão para exposição, que são todos eles bem cuidados, às vezes uma frente fria que vem, eles possam estar apresentando alguma sintomatologia já um, uhum, pouquinho mais aparente, assim.
Interessante. Uma outra curiosidade que eu tenho, professora, a gente percebe as pessoas também colocando roupinhas de lã, luvinhas até nos cachorros, sapatinhos. Eu penso, é adequado, já que ele já tem uma cobertura própria, né? Ele já naturalmente se protegem do frio, é adequado também usar as roupinhas, casaquinhos, esse tipo de coisa para eles?
Assim, ó. Tem duas vertentes, eu posso dizer. Tem aqueles que acham bonito, atrativo. É lógico, tem algumas raças que elas sentem um pouco mais de frio. E tem a questão da etologia do animal, o comportamento. Não é do comportamento do animal, é estar vestido. Uhum. Né? Na natureza, eles não têm o casaquinho, eles não têm o sapatinho. Eu sou defensora de não usar. Certo. Por questões assim, que você está humanizando ele. Uhum. Então você está mudando o perfil do animal, o comportamento dele. A gente sabe que tem muito, né? Talvez o pessoal do pet shop pode ficar chateado, mas é uma opinião um pouco particular isso, né? É lógico que a gente sabe que eles têm um pouquinho, então mantém uma cama mais adequada. Eu sou um pouco restrita a isso. Eu era professora de bem-estar animal e etologia, então a gente estuda muito o comportamento. Então você vê que o animal, ele usa aquilo no verão e no inverno, porque ele se sente tão dele e que ele não vive sem, ele pede para usar a blusinha, porque aquilo desde pequenininho foi colocado
acostumado.
Mas você perde a essência do animal, você perde a característica, porque, uhum, dele não é isso. O sapatinho, o gato, né, ele não gosta, o cachorro não gosta, porque não é dele.
Uhum.
No ambiente natural, ele não tem isso. A gente que está tentando humanizá-los, virar mais humanos. Isso a gente tem que saber muito bem diferenciar para não estar mudando essa característica. Você deixa a essência do animal de lado.
Certo, então uma reflexão importante aí trazida pela professora Cláudia. Professora, eu gostaria de aproveitar também para falar um pouquinho dos serviços que a Campo Real oferece. E a gente está aí com uma grande novidade, uma alegria dentro do curso de medicina veterinária, que é a nossa clínica veterinária Real Vet, que vai começar os seus atendimentos. Gostaria que a professora falasse um pouco como vai ser o atendimento, quem pode procurar pela Real Vet, horários de atendimento, falar um pouquinho então sobre a nossa clínica.
Verdade, professora Patrícia, a nossa maior conquista agora foi o selo, né, que a gente fala, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que era a última etapa para que a gente pudesse estar usando o nosso a Real Vet como escola, né, um laboratório, uma clínica. É, a gente passou por vários sistemas ali, a Secretaria do Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária, o último era o Conselho, que foi dado os parabéns até pela qualidade de equipamentos e materiais que a gente tinha lá dentro. É, e que a gente agora no segundo semestre já vai começar a abertura dos atendimentos. O atendimento sempre será no período da tarde, da 1h30 e 5h30. Terá uma equipe composta por profissionais, professores nossos, que vão trabalhar tanto na clínica médica quanto na clínica cirúrgica, de animais e companhia, e também no departamento de grandes, que fica anexo, que vai ser inaugurado agora a partir da primeira semana de agosto. Ela está na fase final de acabamento, né? A gente já está com os equipamentos já comprados, então a gente só falta terminar a parte mais estrutural mesmo, os finalmente, né? E que a gente já vai estar trabalhando também com animais de produção. Então, um animal, um bovino doente, um equino, um suíno, um ovino que possa estar precisando de atendimento nessa área, a gente poderá também estar atendendo. A gente vai estar, é lógico, abrindo espaço, já que é uma clínica escola, para que os alunos acompanhem o trabalho dos profissionais. E disso a gente vai começar a trabalhar uma outra área também, que são os grupos de estudos. Então, o nosso atendimento, ele é voltado principalmente ao aprendizado do aluno. E que dentro desse aprendizado, a gente pega os casos clínicos e vai debater depois com os alunos. Então, as professoras já estão se organizando, né, fazendo os seus projetos, para que a gente possa estar trabalhando isso daí como um projeto de extensão dentro da Real Vet. Ali, a gente que já vem de uma outra instituição e que tinha também um departamento, a gente vê que tem riquíssimos conhecimentos. E nada melhor para o aluno que ver a prática.
Uhum, conhecer a realidade.
A teoria é muito bonita, né? Mas ver ali na prática, às vezes você tem que improvisar, você tem que... não tem o primeiro medicamento de eleição, mas eu tenho o segundo e o que eu faço, qual é a dose. Então, colocar o aluno na prática, ver o que ele vai estar vivenciando depois de formado.
E até o jogo de cintura para atender o proprietário do animal, né,
professor? Esse é o fundamental, porque a gente existe vários tipos de proprietários, né? Tem aquele proprietário que ele traz muita informação, porque ele já pesquisou na internet. Hoje a internet é um meio de comunicação muito grande, a gente sabe. Tem muita coisa boa, mas também tem muitas coisas assim que não são apropriadas. E que... tem aquele que não deixa a gente mexer porque acha que vai doer, mas a gente tem que fazer. Uhum. Então, como lidar? E também tem aquele momento que é o pior. É que você tem que repassar ao proprietário que, às vezes, não teve como salvar o seu paciente.
Uhum.
Então, esse é a pior parte, porque a gente tem que estar preparado psicologicamente, porque a gente se envolve. E a gente sabe, como a gente é proprietário também, a gente sabe do sentimento que aquele proprietário tem em relação ao seu filhote.
Sem dúvida. Muitas vezes, muitos anos de convívio com o animal.
Exatamente. Tem pessoas que são muito mais tranquilas, mas tem pessoas que elas vivem até mesmo o luto em relação à morte do seu filhote ou do seu animal de casa. Assim. Então, Sim. É isso que a gente tem que saber como abordar, como falar. E a gente sabe que nem sempre a gente consegue salvar. Então, o animal já chega num estado muito debilitado e que a gente não consegue. Não é falha, é que o animal já chega numa condição que não dá como a gente, não tem como a gente reverter o caso.
Uhum.
Então, por isso que a gente sempre alerta. Começou a ter qualquer coisa diferente, já leve, já procura um profissional. Evite dar medicamento sozinho em casa, isso é importante, porque tem medicamentos que a gente não pode utilizar da linha humana para animais. Os efeitos aí são complicados depois de reverter, uma intoxicação. Até mesmo uma gastrite, então a gente tem que cuidar. E também a dose. Cada espécie tem uma dose recomendada. Então a concentração do medicamento com o peso do animal, isso também a gente tem que saber calcular muito bem a dose. Então, porque funcionou no cachorrinho da vizinha, vou usar no meu. Nem sempre é assim. Ele mandou dar um comprimido, às vezes tem que ser menos. Então a gente tem que cuidar um pouquinho com essa automedicação em casa também dos animais.
Se nós não devemos, né, nos automedicar, também não fazer isso com os nossos animais. Né?
Certeza. Então, voltando um pouquinho na Real Vet, o atendimento é da 1h30 às 6h30, às 5h30, de segunda a sexta-feira. A gente não vai fazer o internamento final de semana, né? Então ele é principalmente a clínica cirúrgica. Então vai ser o professor cirurgião vai estar realizando a cirurgia, acompanhado dos alunos que vão estar visualizando e vendo, né, como que é realizar uma cirurgia, né, no dia a dia dentro, né, só uma castração, mas outros tipos de cirurgias serão realizados também lá.
Então, agradecemos muito as informações trazidas pela professora Cláudia, também agradecemos a professora Simone aí nos falando sobre as frutas da estação. O tempo passa rapidinho aqui no nosso Papo Real, a gente começa a conversa fica boa e de repente o programa já está terminando. Então, nós queremos agradecer às professoras pela disponibilidade por estar aqui conosco nessa manhã e deixar alguns convites aí dessa semana também. Nós vamos encerrar as nossas blitz na novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, lá na Paróquia Santos Anjos, com o Padre Reinaldo. Então, no dia 5, quarta-feira, estaremos por lá. Também estaremos presentes na festa julina do Hospital São Vicente, no próximo dia 8. Então, uma festa já tradicional, a comunidade participa bastante, Campo Real estará também presente lá. Quero deixar também o convite para a nossa pós-graduação em gestão de conflitos, que está com as inscrições abertas e já tem data para início. No dia 29 de julho, teremos a primeira aula da pós-graduação em gestão de conflitos. E, é claro, o principal dos convites, que é o nosso vestibular agendado, que continua em andamento. Aqueles que não tiveram oportunidade de fazer o nosso vestibular na data regular, podem entrar em contato por telefone ou pelo site da Campo Real e agendar a data mais adequada, o horário mais adequado para fazer o seu vestibular. Então, fica o convite também para todos os que desejem começar o segundo semestre de 2017 estudando na Campo Real junto conosco. Então, um grande abraço a todos, um excelente sábado, um excelente final de semana e até a próxima semana.
Você acabou de ouvir na 93 FM, programa Papo Real, o seu programa de todos os sábados, com tudo sobre o mundo acadêmico. 93.